Então é isso, vamos lá começar, galera. Boa tarde aí, boa noite a todo mundo. Estamos fazendo aqui esse encontro ring online, mais uma edição, que foi o formato que a gente buscou, né, nessa pandemia, continuar trazendo conteúdo maneiro para vocês, continuar trazendo oportunidades para vocês. A gente estava meio parado aí desde o final do ano passado, desde outubro ali, que eu acho que foi quando foi o último. Porque nesses últimos tempos, aí nesses últimos 2 para 3 meses agora, a gente está reestruturando algumas coisas do ringue, a gente está fazendo o censo geral, o ringue 2020, que já está rolando, já está com os links aí, eu vou postar daqui a pouco antes de terminar também, novamente o link. Quem não respondeu ainda o censo, é bem importante que responda, porque esse censo faz parte de uma reestruturação do ringue, no sentido que a gente está organizando o coletivo barra associação de uma forma agora mais profissional, e é bem importante que a gente tenha as informações sobre todos os participantes do nosso coletivo, para a gente saber exatamente quais as principais medidas que a gente tem que tomar, aonde a gente pode buscar mais oportunidades para todos nós. Então é bem importante que vocês preencham o censo. Ele é um censo bem simples, é um censo que eu acho que 5 minutinhos, no máximo, você responde, porque a gente preferiu fazer esse primeiro censo efetivamente mais simples, para a gente ter o máximo de respostas possível, e depois, no futuro, num segundo censo, a gente vai entrar mais a fundo para a gente conseguir entender exatamente quantas empresas temos, que cada empresa é especializada, que cada pessoa que está buscando mercado é especializada, o que que ela está buscando no mercado. Então, assim, o Ring, ele sempre foi uma instituição, né, uma associação, um coletivo de muito apoio a todos nós, de muito ajuda, de muito fomento aqui, que as coisas funcionam no Rio de Janeiro. E a gente só quer melhorar isso, aumentar isso, e uma parada que a gente precisa, muito importante para que isso aconteça, é informação. Então, por favor, compartilhem, respondam, compartilhem, e promovam esse censo, que a gente vai deixar aberto aí por mais um tempo ainda. E junto a esse censo, a gente está tendo várias outras ações de reestruturação, e por isso que nesse momento a gente estava até parado, a gente nem tinha nenhum encontro ringue muito planejado para janeiro, até porque a gente vai ter a Global Game Jam semana que vem, que vai ser outra vez que eu vou já dar. Só que surgiu essa oportunidade, eu vou explicar por que que a gente resolveu fazer esse aqui de hoje. E provavelmente vai ficar um pouco parado os encontros de rings até o final de fevereiro, por ali. Mas qualquer coisa também que tenha uma oportunidade assim que surja, a gente sem dúvida vai fazer um esforço a mais para trazer esse conteúdo para vocês. Beleza? Sobre esse outro aviso, tá aberto as inscrições para Global Game Jam. Só ele no. Eu até postei no Game Jam também, no canal do Game Jam. Tá lá todas as informações, tem no canal do Ring, no canal Ring de Comunicados e no canal Game Jams lá embaixo, de desenvolvimento. Basicamente, sendo bem rápido na explicação, a Global Game Jam esse ano, para quem não conhece a Global Game Jam, ela é o maior evento de Game Jams do mundo. Então ele funciona num esquema que é similar até para quem participou do Game Jam Plus. É um esquema em que cada cidade, né, tem os seus jam sites, né, tem os locais de realização da Global Game Jam, e com os organizadores locais, né. E o Ring, há muitos anos já, não sei exatamente qual foi o primeiro ano, mas há muitos anos o Ring faz aqui um jam site no Rio de Janeiro. Geralmente é o maior jam site do Rio de Janeiro. Ano passado a gente fez, foi inclusive o último grande evento assim que a gente fez, né. E o último grande evento até que eu participei, assim, que a gente, enquanto eu mesmo, Rafael Sangrante. Porque, pô, a gente botou lá, acho que foram umas 70, 80 pessoas na nave do Engenhão, tudo gratuito. A gente conseguiu colocar, através do patrocínio da Gazeus, a gente conseguiu colocar comida pra galera, toda uma estrutura bem maneira pra galera. Foi bem legal o evento. E geralmente a Global Game Jam é de sexta a domingo, né? Esse ano ela vai ser de quarta a domingo. Eu não sei por que a Global Game Jam tomou essa decisão, mas eles abriram 2 dias a mais aí, talvez porque não sendo presencial é mais tranquilo. Então eles abriram 2 dias a mais.
Now recording.
Ah, garoto! Chegou o Craig. O Craig tá recordando agora. Tá recorde. E aí nisso. Eles abriram a partir de quarta-feira, né, a possibilidade de começar os projetos. A gente até pensou em começar na sexta mesmo, porque a gente sabe que tem muita gente que não pode começar no meio da semana. A gente sabe que tem muita gente que nem quer, às vezes, quer só tipo, tirar ali 3 dias para estar focadão, do que ficar 5 dias. É, que a gente sabe o quanto é cansativo uma diana, né? E só que não tem muito o que a gente fazer porque o tema vai ser liberado. Então, assim, vai acabar que certas pessoas vão começar na quarta, e aí, se a gente botar que oficialmente a nossa começa só na sexta, é melhor a gente botar logo começa na quarta mesmo. Então, o que a gente decidiu fazer foi o seguinte: a nossa dinâmica começa oficialmente na quarta, vai até domingo, mas a gente vai aceitar novas inscrições, aceitar as pessoas entrando até 11h59 de sexta-feira. E além disso, na própria quarta, a gente vai ter uma formação de equipes, e tentar juntar pessoas que estejam sozinhas. E também teremos uma na sexta, para que esse pessoal que, por acaso, começa na sexta. Que eu acho que vai ser os dois grandes fluxos de entrada, né, na quarta e na sexta. Também busquem equipe, também se formem equipes ou agreguem equipes que estão precisando de gente. Então a gente vai ter esses dois eventos, um na quarta, 7h, outro na sexta, 7h. Pessoas que por acaso entrarem nesse meio tempo, a gente vai ter um canal aqui certinho para formar grupo também, vão mandar mensagens, a gente tenta apoiar, qualquer coisa a gente tenta fazer um evento na correria para formar a equipe, mas a princípio são esses dois, tá? Quarta e sexta. E todo mundo vai até domingo. A Globo Game Jam não é uma jam competitiva, não tem vencedor, não tem posicionamento, assim, nem nada disso. Ela é uma jam efetivamente para unir a indústria, para ter uma liberdade criativa maior, para você fazer o projeto que você sempre quis fazer, sem nenhuma outra preocupação, além da parte mais criativa. Então, não impacta desse lado, né? E assim, independente disso, a gente sempre na Global Game Jam tenta trazer os mentores mais qualificados possíveis que a gente consegue. Quem participou aqui da Game Jam Plus, do GMTK, sabe que a gente traz uma galera muito foda. Alguns estão até aqui. Então, a gente acredita que vai ser bem proveitoso, bem produtivo para vocês. Então, quem não se inscreveu ainda, tá na dúvida, vai lá, dá uma olhada. Para se inscrever, tem que passar por duas coisas. Primeiro, três coisas, na verdade, mas se você já está aqui ouvindo, então uma delas você já passou. Mas a primeira coisa é se inscrever no link do Simpla, que a gente colocou lá, gratuitamente, obviamente, mas esse link é muito importante para a gente pegar as informações básicas que a gente precisa para ajudar e facilitar ao máximo essa formação de equipes e organização do evento. Segunda coisa, responder ao censo. A gente está pedindo, enquanto uma obrigação de quem vai participar da Global Game Jam com a gente, por conta de todo esse suporte que a gente dá, a gente está pedindo em retorno que vocês respondam ao censo, que novamente é muito importante para a gente. E o terceiro está no nosso Discord, mas novamente aí quem já está aqui está no Discord. E é só isso que precisa, não precisa de nenhuma questão financeira, nada além disso. Você pode estar sozinho, você pode estar em equipe, não tem limite de equipe, é bem aberto as coisas, pode ficar à vontade. Então, se estiver sozinho, pode ficar tranquilo também, ou tranquila, que a gente vai conseguir uma equipe maneira para vocês, a gente sempre consegue e sempre é show de bola. Beleza? Aviso os dados agora. Aí por que que essa parada que a gente fez meio que na correria? Porque o Lucas veio falar comigo, ele trabalha atualmente na Hermit Crab, enquanto business developer, e eles estão com uma oportunidade lá na Hermit Crab que o Lucas vai explicar melhor, que eu achei que não tinha como a gente perder esse momento de passar esse conteúdo para vocês e falar sobre esse mercado que realmente é pouco conhecido como um todo. A gente sabe que existe, mas não sabe como chegar lá, como colocar nossos jogos lá. E existe uma importância muito grande de jogos mobile, jogos web, de conseguir diversificar, né, a monetização para conseguir aos poucos ter uma monetização mais rica, mais diversificada e maior. Então, primeiro de tudo, o Lucas vai se apresentar. E o Lucas, ele é das antigas aqui do Rio de Janeiro, ele já foi um dos membros organizacional do Ring, inclusive. Ele trabalhava na Game Jam Plus, anteriormente aí para a Hermit Crab, então ele conhece muito aqui do nosso ecossistema e está exatamente querendo trazer essa oportunidade para a gente aqui. A Hermit Crab, o Lucas também vai explicar aí para quem não conhece, mas ela é do Sul e é uma empresa bem forte aqui no Brasil, uma empresa conhecida, que tem uma equipe, além do Lucas, tem outras pessoas que conheço que trabalham lá, que efetivamente são muito talentosas e muito e profissionais muito competentes. Então, Luquinhas, primeiro se apresenta aí para quem não te conhece, depois manda bala, falar sobre o mercado, falar sobre Hermit Crab e explicar de uma forma geral essas questões.
Maravilha, obrigado aí pela introdução, Sanguinete. Tá bom, ignorando aqui os comentários da galera, para de me fazer rir, por favor. Mas, de qualquer forma, obrigado aí pela oportunidade. Sempre bom poder falar aqui no ringue para todo mundo. Já faz um tempo aí que eu estou um pouco de fora, até porque por conta da pandemia, principalmente. Mas, como o Sanguinete falou, já participo aí do ringue e dos eventos desde quase que da fundação do próprio. Estive lá nos primeiros eventos que a galera começou a se juntar para perceber o que era esse ecossistema aqui do Rio. E desde lá fui passeando por várias empresas e oportunidades, grupos e tudo mais, até chegar onde eu estou agora na Hermit Crab, né? Então, só aí um rápido rápida apresentação minha. Eu, como um pouco do seu Guilherme falou, né? Eu já trabalhei lá atrás, junto com o Protásio, na Fableware, já tive a parte aí de design de narrativas, seguido da Gamer Trials, onde talvez alguns de vocês conheçam, que foi a empresa que deu origem à Game Jam Plus, né? Eu entrei praticamente para poder ajudar com a Game Jam Plus, né? Fiz 2 anos de organização do evento, e aí, início do ano passado, migrei mais para essa parte de business, que foi quando entrei na Hermit Crab. Hermit Crab é uma empresa do Sul. Já está aí em ação, em funcionamento há mais de 7 anos. Começaram como desenvolvedores, como muitos aqui, e foram mudando um pouco ao longo dos anos. Acho que agora cabe um pouco explicar um pouco né, como que a gente chegou nesse modelo atual que a gente está trabalhando, né? Basicamente, a Hermit Crab, como falei, começou desenvolvendo mais work for hire, alguns adver games, até que mais ou menos uns 4 anos atrás, o foco mudou para jogos mobile, né, focados no mercado de esportes. O primeiro grande deal, né, que a gente fechou foi com o clube do PSG, né, e isso permitiu que a gente desenvolvesse o jogo oficial do PSG, o PSG Football Freestyle. A partir daí, cara, muitas portas começaram a abrir para a gente, e uma delas foi justamente para esse mercado que, cara, assim, até então, até eu começar a trabalhar na Hermit Crab, eu ignorava completamente, né, e nem imaginava o que ele poderia ser. Que tudo começou com um parceiro específico, né, que hoje em dia a gente continua trabalhando com ele, e que foi uma oportunidade que a gente fez, a gente escolheu, optou por mudar a grande parte do desenvolvimento do jogo, que a gente estava focando em fazer um jogo free-to-play, né, para lançar na Google Play Store e App Store. A gente mudou o desenvolvimento dele para premium, para poder aproveitar isso, cara, fez uma diferença brutal para a empresa. Bom, agora, né, iniciando aí essa pegada do mercado. Provavelmente muitos de vocês já repararam que quando você compra um celular novo, né, ou de vez em quando você pegar aí no seu celular, tem até hoje, um aplicativo, né, de uma plataforma de jogos da operadora. Vivo Jogos, Claro Games, enfim, cada uma tem o seu nome aí. Normalmente, a primeira coisa que a gente faz, a gente pega isso, a gente nunca vai usar isso na nossa vida, a gente vai lá e direto imediatamente. Eu, pelo menos, faço isso, fazia isso, né, até então. Mas, cara, isso, na real, é um nicho de mercado bem interessante, né? Não é só aqui que tem vários países que têm esse tipo de plataforma, e é um tipo de oportunidade para uma outra parte, né, de audiência de jogadores. Porque essas lojas normalmente, né, elas estão ligadas diretamente às operadoras, por isso que elas levam os nomes dos operadores. E elas oferecem para os usuários finais jogos de uma maneira que esteja linkado à conta, né, dessa pessoa. Então, em vez de ela ter que pagar por esse jogo de alguma forma, ela simplesmente vai pagar direto para a operadora, um fee mensal, ou dependendo do modelo de negócio que cada uma tem, e você tem acesso a esse catálogo de jogos. E aí a gente começou a explorar isso mais a fundo, né? Então, durante 2019 e principalmente 2020, a gente começou a crescer, né, nessa área, explorar as ramificações possíveis disso. E agora a gente chegou nesse momento de 2021 que a gente está finalmente expandindo, né, mais como publicadora, né, do que uma só distribuidora e uma empresa que ajudava outras a chegar nesse mercado. Acho que a grande diferença, né, da Google Play Store e App Store para essas lojas é que, principalmente, a maior parte delas vai trabalhar só com jogos premium, né? Então, jogos que você vai pagar uma vez só, vai ter no seu celular para sempre. Você pode jogar quando você quiser, enfim, com internet ou sem internet. que essa é uma grande diferença que pesa, né, para essas lojas. É uma oportunidade, né, tipo, é um pouco diferente porque não costuma misturar o tipo de pessoas que estão que jogam, né, que consomem os produtos da Google Play Store, né, e desse tipo de catálogos e de plataformas. Para a gente, né, o que a gente começou a trabalhar, o que chamou mais atenção inicialmente, né, para os nossos atuais parceiros, foi que a gente estava trabalhando com um IP muito grande, né, que foi a questão do PSG. Então, isso, sim, de longe foi uma coisa que a gente entendeu que funcionava muito bem. Você ter uma força, uma marca, né, nesse mercado vale muito mais do que você ter um jogo que tá 100% funcionando como um free-to-play que monetiza bem. Porque no final das contas, nesse mercado, você não tem a oportunidade de trabalhar com compras internas do aplicativo ou nem de vez em quando ads. É, como você trabalha com jogo premium e muitas vezes jogo premium offline, o jogo que a pessoa vai ter acesso é aquele e não tem mais nem como você fazer um update, né? A quantidade de updates que você vai fazer nessas lojas é muito baixo. Isso, na verdade, acaba sendo algo positivo, né? Por quê? Uma vez que você trabalha com o jogo na Play Store, né, que você tem que fazer live ops deles, né, fazer atualizações constantes para você manter as pessoas engajadas, né, que você não perca a retenção, não perca o seu número, né, de usuários, né, ativos por dia, por mês, né. Nessas outras plataformas, não tem isso, você não tem esse acesso, essa conexão com o usuário final. Isso não é um problema, né. Uma coisa que a gente gosta de deixar bem claro para todos os desenvolvedores que a gente fala: esse é um mercado que a gente chama de extra money, assim, que a oportunidade que ele traz para as empresas é uma coisa mais extra, né, do que o principal dela, né? No nosso caso, acabou sendo o principal porque calhou bem da forma que como a gente estava trabalhando com os IPs. Mas para as outras empresas que a gente começou a ajudar, né, desde final de 2019 e durante 2020, eram jogos que já estavam lançados no Google Play Store, né, ou App Store, já estavam, assim, não necessariamente no final do ciclo, né, de vida deles, mas que já tinha tido, né, uma quantidade de downloads e de receita durante alguns anos, e não tinha muito mais o que fazer, né? O desenvolvedor já sabia que estava estacionando ou começando a cair o tipo de engajamento que eles tinham com seus jogos. E uma vez que a gente, né, levou essa oportunidade para eles, alguns desses jogos, por eles serem free-to-play, precisaram de alguns ajustes, né? Mas a maior parte, né, só eram coisas muito simples, né? Então, uma vez que você consegue deixar esse seu jogo uma experiência premium, você facilmente pode levar os jogos para essas lojas. Então, aos poucos a gente conseguiu, né, dar uma oportunidade de uma renda extra para esses desenvolvedores, que de tempos em tempos, não é na mesma frequência que você consegue esses pagamentos, mas em tempos as pessoas conseguiram ter aí mais algo para contar em cima daquele jogo, que depois pode ser reinvestido no próprio jogo, né, em outras plataformas, como também, né, em possíveis outros projetos que a empresa venha fazer. A gente, né, como empresa, a gente trabalha principalmente com a parte, né, de relação e business com todas essas lojas. Assim como Play Store, né, e Apple Store. O que faz a diferença, né, de você ter a visualização, né, que os usuários cheguem ao seu jogo, é ter destaque, algum tipo de destaque. Fora isso, só aquisição de usuário, né? Mas normalmente, né, para a grande maioria das empresas indies, não tem essa oportunidade de fazer aquisição, então você tem que batalhar para conseguir algum tipo de destaque, né, de highlight nessas lojas. E é justamente isso que a gente garante e que a gente sempre vai atrás, para cada parceiro que a gente trabalha. Então, uma vez que a gente pega um jogo, a gente vai levar o nosso jogo para o nosso catálogo, vai apresentar para os nossos parceiros, e cada loja tem o seu crivo, né, de que tipo de conteúdo eles acham que faz mais sentido, né, para oferecer para os usuários deles. Então, uma vez que eu pego um jogo, eu posso não necessariamente colocar ali todas as lojas que eu tenho disponíveis, mas sim em lojas que aquele jogo tem chance de performar melhor. E, além disso, né, como eu falei antes, a gente trabalha esse relacionamento com todas essas lojas. A gente sempre lida diretamente com os gerentes de conteúdo, né, e com as pessoas responsáveis por levar o melhor, né, para os usuários finais deles. Então, a gente vai trabalhar com cada loja, né? Ah, agora nesse semestre, né, ou nesse trimestre, a gente vai fazer o destaque desses cinco jogos aqui, porque eles performaram bem aqui, ali e ali, e tem a ver com os usuários que vocês estão trabalhando. Então, durante o ano, né, a gente vai, como o Sanguinetti falou ali no início, a gente tem alguns períodos que a gente abre para trazer novos desenvolvedores para o nosso catálogo, apresentando todas as oportunidades, né, os modelos de negócio possíveis. E depois disso, a gente engata aí nesse relacionamento com cada loja, com cada parceiro, reapresentando nosso catálogo com novos desenvolvedores, com novos jogos ou novas atualizações. E assim, né, negociando novas features e né, vendo como que está se desempenhando cada jogo. Eu não dou nenhuma garantia, certo? Sendo bem transparente, sim, para que você vai ser muito bem sucedido nesse mercado ou que você vai fazer uma diferença na sua vida. O que eu gosto de deixar bem claro, como já falei antes, é que assim, é uma oportunidade diferente que não tem um acesso tão simples, né? Porque você precisa chegar quem está controlando aquela loja, quem cuida daquele conteúdo. E como, né, tem tantas barreiras dessa forma, a gente garante que pelo menos você vai conseguir ter seu jogo de destaque em alguns momentos e você pode ali no final de um trimestre, né, no final de semestre, ter uma surpresa agradável, né, para poder trazer para sua empresa. Então a gente já teve situações, né, de jogos que o desenvolvedor já tinha lançado para Steam, já tinha colocado na Apple Google Play Store, não tinha conseguido nada relevante, mas no final do trimestre o cara conseguiu ali um dinheiro que, enfim, ele não esperava, e daquilo dá um gás, né, para você continuar desenvolvendo e tentando outras oportunidades. Esses exemplos, né, que, enfim, de receitas um pouco menores, são desenvolvedores que ainda iniciantes, bem indies, mas que é muito legal porque você já traz a experiência de mercado para o seu jogo, e se você, né, com o tempo, continuar recebendo aquela receita, mas mais do que isso, você ter ali uma validação de que o seu produto está sendo jogado, está sendo, né, aproveitado por outras pessoas, você pode levar isso depois, mais tarde, para uma outra publicadora, né, ou para um pitch deck da sua própria empresa. Então, assim, não tem por que desconsiderar isso, né? Por mais que ele seja extra, não quer dizer que ele não seja necessário. Então, você, de repente, tem um jogo que você está querendo lançar na Google Play Store, mas ainda não sabe muito bem como, tudo bem, vamos testar ele desse lado, vamos ver como é que ele performa aqui. Depois, você pode levar esses números para falar com outras pessoas, com outras publicadoras, e quem sabe com a gente mesmo, porque a gente também está começando a entrar nesse mercado de publicação dentro das stores convencionais. E, cara, assim, não tem muito mistério, tá? O nosso... Nossa relação com os desenvolvedores, ela é bem direta, bem aberta. Eu sou a pessoa que estou sempre mais de frente para falar com todas as equipes que a gente trabalha junto. A gente trabalha desde o pequeno até o grande, até o quão grande a gente consegue chegar. Temos jogos brasileiros grandes que estamos trabalhando atualmente, que alguns ainda não posso falar. A gente tem trabalhado com muitos outros jogos indies, né? E se você tem jogos já lançados, né, e está na dúvida que, enfim, ele não performou bem, então não vai dar certo do nosso lado, não tem nada a ver. Porque, como eu falei antes, são públicos diferentes. Jogos premiados que deram muito certo no Google Play Store, de vez em quando não necessariamente vão dar certo do nosso lado. Da mesma forma que jogos que também tiveram quase zero interação e engajamento no Google Play Store, pode ter uma bela surpresa, né, aqui do nosso lado. A gente tem casos de jogos que estavam performando, algo, dando de receita algo em torno de 10 mil a 20 mil reais por trimestre, e a gente conseguiu superar isso, né, do nosso lado. Não é regra, mas acontece. Então, assim, não tem muito por que não tentar, né? E porque, no final das contas, você como desenvolvedor, você vai ter muito pouco trabalho com a gente. Né, a gente, uma vez que a gente pega o APK do seu jogo e alguns materiais, né, em termos de PSD ali, de materiais de marketing e a descrição do seu jogo, o resto todo é com a gente. A gente vai colocar o seu jogo nas lojas, vai fazer o setting de cada storefront, a gente vai fazer toda a negociação, né, legal e, enfim, de pagamentos também com cada loja. Tudo fica concentrado na gente e você não precisa se preocupar com nada. Toda a sua relação vai ser muito provavelmente comigo, no máximo com mais alguém da nossa equipe da parte da administrativa, e de tempos em tempos a gente vai te falar, olha, seu jogo foi ganhou destaque em tais lojas esse trimestre, a gente conseguiu mais novas lojas para eles, e de vez em quando a gente pode ter uma oportunidade um pouco diferente que aí sim pode ter um pouquinho mais de trabalho, mas a gente faz questão de trazer algum tipo de de alguma coisa que compense, né, esse seu trabalho extra. Então, os únicos exemplos que posso trazer aqui agora são lojas que de vez em quando precisam que o desenvolvedor faça algum tipo de integração de SDK para poder fazer algum pagamento específico que tem nessa loja. A gente nunca vai levar isso à toa, a gente vai sempre mostrar o que você consegue alcançar caso você faça essa integração, e dependendo da negociação a gente até consegue fazer com que você não saia no prejuízo em termos de tempo de trabalho ali, pelo menos garantir um mínimo para você seguir com essa oportunidade. E é isso, uma vez que está com a gente, você não precisa se preocupar em atualizar ele, a não ser que você faça uma atualização muito grande. Ele vai continuar rodando nas lojas, vai continuar rendendo, né? Seja lá quanto esteja rendendo por trimestre, a gente vai sempre estar tentando reviver, né? E ganhar, e dar novas vidas para esses jogos com novas lojas ou novos destaques. Cada loja tem seu período diferente de promoção, né? Eles de vez em quando fazem promoções temáticas que a gente consegue encaixar os jogos também. E eu falei aqui algumas vezes, né? O que é legal do, digo, o que é diferente também em relação a Google Play Store e essas outras lojas é que tem essa diferença no tempo de pagamento. Eu gosto de falar isso também e deixar bem claro para os desenvolvedores, porque, como eu falei antes, não é um tipo de mercado que a gente recomenda ser como fonte principal de renda para os desenvolvedores, porque algumas lojas pagam de 3 em 3 meses, outras pagam uma vez por semestre, né, e outras pagam só quando o jogo atinge uma certa quantidade, né, de receita. A gente sempre tenta fazer com que seu jogo, né, que a gente consiga te pagar o mais rápido possível para a oportunidade fazer sentido, mas pode demorar. Mas de qualquer forma, como tratando isso como algo extra, a ideia é que você não fique preocupado com isso, né, e no final desse período, né, você vai lá e receber essa quantidade aí, não necessariamente surpresa, mas uma quantidade que você não necessariamente estava esperando, para dar um gás, seja lá o que você esteja fazendo no momento. E é basicamente isso. É um processo simples, o nível de demanda de trabalho para o desenvolvedor é bem baixo, a gente ajuda com grande parte dessa interação com as lojas, inclusive, né, a gente tem equipes internas, temos até o nosso desenvolvedor, um dos nossos desenvolvedores estava aí ainda, está aí, o Matheus, então ele sabe que de vez em quando a gente traz ali para a equipe, para a gente discutir o que a gente pode fazer para ajudar, para trazer como encaixar esse jogo melhor em tal loja, e a gente também, né, é uma equipe, assim, indie, né, somos, por mais que a gente esteja crescendo, a gente está em expansão, a gente entende muito bem como é a situação de um desenvolvedor independente, e a ideia é que todo mundo ganhe, né, nessa história. Então, a gente vai estar lá sempre trabalhando para que vocês possam trazer alguma coisa disso, né, mesmo que possa demorar um pouquinho. E, né, enfim, não sei se vocês chegaram a pensar internamente quanto que isso custaria, isso não custa. A gente trabalha de uma forma de revenue share, assim como uma publicadora em outras plataformas, tá? E tá tudo incluído nesse revenue share. Né? Então, é realmente assim, sem custo para o desenvolvedor, sem muito trabalho, né, no máximo naquelas primeiras interações que a gente vai ter alguma coisa ali para pregar com vocês. E depois disso é só um contato básico ali, uma vez por mês, ou enfim, de repente um pouco mais afastado, dependendo da situação do jogo. E vocês sempre vão estar ali recebendo update de como o seu jogo está performando, né? Se a gente tem novas oportunidades, e sempre com o consentimento de vocês. A gente nunca vai colocar o seu jogo em algum lugar, né, ou em alguma situação que a gente não tenha certeza do que está rolando, ou uma certeza de que você quer. Todas as lojas que a gente trabalha, a gente primeiro coloca os nossos jogos, né, vê como é que vai funcionar, e aí sim a gente coloca os jogos dos nossos parceiros desenvolvedores. Acho que é bem isso. Se quiser agora, Sagnetti, a gente pode até abrir para perguntas, a não ser que você queira comentar alguma coisa antes.
Não, acho que é isso. Acho que a explicação principal é essa. Vamos abrir para a pergunta primeiro, e aí depois, gente, a gente já vai abrir um form aqui para vocês, para quem tiver já de cara interesse para conversar mais com o Lucas, só para facilitar, do que todo mundo mandar e-mail, aí eu criei um form aqui bem simples, para quem tiver interesse, que já tenha jogo lançado, que esteja perto de lançar, ou até endereço futuro, para já abrir um canal de comunicação com o Lucas. Esse form aqui vai vir para mim, eu vou passar esses dados para o Lucas, e aí ele entra em contato com vocês. Não sei se chegou a falar, Lucas, mas essa oportunidade agora ela fecha em breve, né?
Isso. Agora a gente está com uma janela que vai até final de janeiro, né? Enfim, como a gente está falando agora já quase no final de janeiro, né? Não tem problema se a gente só conseguir fechar alguma coisa ali no início de fevereiro, mas normalmente todo início de trimestre vai ser quando eu vou estar procurando por novos jogos para encaixar no nosso catálogo. Depois disso, não é porque eu não consiga mais falar com vocês, é mais porque a gente vai estar em outros processos internos e não necessariamente vou conseguir incluir vocês na próxima apresentação de catálogo para os nossos parceiros. Então, assim, durante um ano inteiro vocês podem mandar para mim os jogos de vocês, o que vocês estão fazendo, a gente pode conversar, que a gente vai tentar te encaixar. Mas as janelas oficiais, né, para inclusão no nosso catálogo é sempre início de trimestre. Então, agora, né, até final de janeiro, depois durante o mês de abril e assim por diante. Já pegando, então, aqui, aproveitando essa pergunta do Nelson, ele perguntou, existem lojas com nichos específicos que funcionam melhor para aquela determinada loja? Como, por exemplo, Action RPG vende melhor em lojas europeias. Cara, a gente não tem um estudo ou acesso assim, ao gênero que está performando melhor. Mas a gente tem as informações que vêm dos nossos parceiros através de promoções. Até então, o que a gente tem visto é que jogos é uma coisa meio genérica, tá? Mas é o que a gente vê, né? Mas além daquela questão do IP que eu comentei antes, né, que isso é sem sombra de dúvida uma coisa que pesa muito para essas lojas, né, ter um título muito grande, né, seja de esporte, de entretenimento, né, de desenhos, filmes, o que for. Além disso, tem um peso maior em relação a estilo de arte. Então, se você tem um jogo que é muito pesado, tem um tema mais dark, né, ou que é uma parada muito assim, introspectiva, esses jogos não costumam dar muito certo, tá? Mas se você tem uma coisa mais animada, com cores, né, mais chamativas, personagens ali mais amigáveis, né, family friendly, assim, isso tem mais chances de dar certo. Não quer dizer também que vai ser garantido de dar certo. Em relação a gênero, a gente já tivemos bons resultados já com jogos de puzzle, já tivemos bons resultados com jogos de aventura, mas assim, uma coisa bem, bem casual. E também, claro, com esporte, né, que é a nossa área. Então a gente já trabalha com jogos de corrida também, nossos jogos que caem dentro de esporte, mas também tem um pouco essa pegada casual de tap. Mas assim, nada assim que eu possa garantir para você que fala, ó, aqui na Europa funciona muito bem RPG. Isso é difícil eu ter essa informação. Mas, por enquanto, né, nada impede que a gente descubra outras lojas, que a gente saiba de gêneros que deem mais certo. Recentemente eu até falei com uma loja do Irã, que eles estão atrás de jogos com a temática de batalha, né, que... qual foi o exemplo que eles me deram? Imperial Online, não sei se vocês ouviram falar desse jogo, é um jogo free to play, mas ele, eu imagino que nessa região do, acho que é um pouco do Norte da África e Oriente Médio, eles têm essa pegada de esportes e jogos mais pesados nesse sentido. Mas isso mais para oportunidades free to play, que a gente também trabalha, né? Mas para premium, não necessariamente. Jogos casuais costumam funcionar um pouquinho melhor. Não sei se eu respondi completamente a sua pergunta, Nelson, mas se quiser já coloca aqui de novo que eu complemento. O que, que você ia falar, Sanguinete?
Só para perguntar, tu mesmo lê aí ou quer que eu leia daqui a pergunta?
Eu posso ler aqui também, não tem problema.
Então, que é bom que então, eu já... então vai na do Werther aí e depois pode ir seguindo. E aí depois que terminar, vocês podem ir botando aí, gente, as perguntas no campo ali do canal Encontro Ring. Mas também, quando terminar essas aí que a galera tá colocando, a gente também abre aqui para quem tiver mais qualquer dúvida, que seja mais fácil explicar por voz. Vamos seguir primeiro as que estão no campo escrito, depois a gente vai na voz aqui. Então vai lá para a do Werther.
Isso, Ferter. Bom te ver, Roberta. Nem sabia que você estava aí, que bom. É, tem uma pergunta. Na chamada da sua palestra, estava escrito que seria uma oportunidade também para desenvolvedores de HTML5, mas pelo que entendi, esses marketplaces funcionam em devices Android. E vocês esperam receber necessariamente um APK. É isso mesmo, né? Então, falha minha, eu acabei não comentando sobre a questão do HTML5 e foi um erro. Aqui eu comecei muito forte na parte dos APKs, do Android, mas HTML5 é uma realidade agora também para gente, está crescendo, a demanda está surgindo de grandes parceiros nossos e funciona quase a mesma coisa em termos de entrega, né, com a gente. A gente trabalha assim com jogos HTML5, tá? O que a gente precisa normalmente do desenvolvedor é o arquivo, né, o binário para subir nessas lojas. A única diferença é que o que eu tenho visto até agora é que normalmente oportunidades para HTML5, as lojas estão trabalhando mais com jogos que tenham ads, né? Então existe normalmente a necessidade de integração de SDK. Para HTML5 ainda a gente não consegue trabalhar com o MG para garantir esse pagamento aí do seu esforço em termos da integração do SDK, mas de vez em quando até rola. Mas de forma alguma é uma coisa que a gente deixa que eu deixei de lado de propósito. Foi um esquecimento, foi uma falha minha. Então, assim, se você tiver aí com oportunidades com jogos aqui até HTML5, vamos conversar com certeza, porque está surgindo coisa, e já ouvi aí de conversas internas aí de outras empresas que tem loja que vai começar a abrir canal exclusivo de HTML5 e botando assim bastante dinheiro, porque tá sendo cada vez mais acessível e você consegue dar um bypass pelo menos ali na Apple Store, né, que tá ficando cada vez mais complicado. Então, assim, para quem tá desenvolvendo HTML5, né, com Struct 3 ou o WebGL da Unity ainda tem um pouquinho de problema, mas, né, quem tá direto em HTML5 ou com outras engines que permitem isso, vamos conversar e assim, não te dou garantia que você vai conseguir ficar milionário, alguma coisa assim, mas tem sim oportunidade aí, para ter, principalmente para quem está fazendo muitos pequenos jogos, né? Isso é uma coisa que chama bastante atenção dessas lojas. Werther, não sei se respondi tudo aí, mas se depois quiser falar mais sobre isso, a gente pode falar com certeza. O Léo perguntou, fala aí, Lucas. Teve um momento que precisei sair, então não sei se isso foi falado, mas teve uma pergunta. Tem alguma restrição ou preferência quanto ao modelo, forma de monetização do jogo? Pode ser premium, free-to-play, pode ter ads? Então, Léo, para essas lojas, né, que do mercado telco especificamente trabalhando com jogos para Android, normalmente é premium, tá? Porque são lojas que as pessoas vão só para te dar um background, né, também do quem seria esse público-alvo em grande parte dessas lojas. São pessoas que não necessariamente têm acesso a cartão de crédito. Tá, para começar por aí, que é o caso aqui do Brasil, né, e algumas regiões do norte da África e do Oriente Médio. As pessoas preferem pagar, né, as suas coisas de uma forma mais direta, né, através da conta do banco, então, ou, né, pela fatura do cartão pela fatura do celular. Então, essas pessoas, elas, quando, né, estão de cara com esse catálogo, né, de jogos da operadora, ela vai querer baixar esse jogo direto, né? Ela vai ter acesso a esse jogo direto, então o jogo tem que ser premium, né? O jogo não, digo, o jogo não pode ter o acesso à internet. A gente hoje em dia está trabalhando com jogos free-to-play também, né? A gente tem outros jogos, estamos abrindo novas oportunidades, né, de outras lojas também fora do Google Play Store e Apple Store que trabalham, né, nesse modelo free-to-play, que estão buscando jogos com alta monetização. Mas ainda tem, digo, grande parte dos nossos parceiros ainda focam no modelo de negócio de premium, né? Então, por isso que alguns desenvolvedores que a gente trabalha, de vez em quando tem um certo tempinho para poder adaptar um jogo free-to-play para o premium, mas que não é nada muito, assim, tenebroso, né? Normalmente é só um ajuste ali na economia, né? Tirar ali uma opção de loja que você teria internamente, e manda abraço, né? Mas fora isso, a gente, assim, não tem por que não aproveitar um jogo que atualmente está free to play, né? Sempre tem um jeito de transformar e adaptar um pouquinho ele. Se a gente está trabalhando com ads, muito provavelmente é uma loja que trabalha com free to play e freemium, né? E aí já acho que a gente pode, né? Que é, são dois fatores, né? Esse público, né, que opta, né, por ter esse entretenimento através dos operadores de telefone, né, eles querem esses jogos premium também e offline, porque eles não necessariamente têm acesso à internet o tempo todo. Por isso que as lojas normalmente pedem que seu jogo não ultrapasse 100 mega, né, ou que seja próximo a isso, né, ou seja um jogo que não seja muito pesado. Porque essa pessoa vai ter uma oportunidade X, né, ilimitada para baixar o seu jogo, e o celular, né, os aparelhos, né, que a gente trabalha, quando eu vejo os reportes de QA, né, desses nossos parceiros, são aparelhos que de vez em quando são mais antigos. Então a gente já tem aí aparelhos de um pouco 5 anos atrás, um pouco mais que isso, que as pessoas estão baixando e estão jogando. É muito difícil a gente ter problema, tá, com jogos. Nosso próprio jogo que a gente, né, que desenvolveu o PSG, ele não é um jogo leve, e enfim, a gente nunca teve problema com isso, mas normalmente é ideal que seu jogo não seja muito pesado, porque a pessoa vai baixar aquele jogo, né, e depois ela vai querer, né, jogar novamente, como não tem atualização nem nada e tal, vai ser, né, vai baixar de uma vez só, tem que levar em consideração, né, a tela e o aparelho que a pessoa está usando. Mas, como eu falei antes, é muito difícil, a gente nunca teve um caso de, putz, esse jogo não tá rodando nas lojas, a gente vai ter que abandonar ele. A gente está atualmente trabalhando com um jogo bem grande, né, brasileiro, e que, longe de ser um jogo simples, é um jogo relativamente complexo, tá? E foi um sucesso. Né? Então, assim, se você tem, não fique preocupado se o seu jogo está muito grande, mas se você acha que dá para, né, dar uma polida e tentar e diminuir um pouco em tamanho, se você está dentro dos seus planejamentos fazer isso, eu recomendaria, porque fica mais fácil ainda de fazer essa integração para essas lojas. Não sei se mais alguém tem perguntas para escrever aqui. Mas como o Sanguinete comentou aí, se você achar tranquilo agora, Sanguinete, abrir os
microfones. Sim. Galera, quem tiver alguma pergunta que quer explicar melhor por voz e fazer a pergunta, ou pode ser simples também, só não escreveu ali, pode abrir o microfone e perguntar.
Mas se vocês estiverem envergonhados e quiserem continuar escrevendo, também pode, tá, galera?
Exatamente. Só que agora, quem quiser já abrir aí e sair falando, pode abrir e sair falando.
E também,
se não tiver ninguém, a gente vai seguir, vamos lá.
Exatamente, assim, se não tiver nenhuma pergunta agora, né, não tem o menor problema vocês me mandarem mensagem depois aqui no Discord, eu tô sempre online, né, ali qualquer outra rede que eu coloquei lá, vocês, acho que tem no post, no Instagram, no Twitter, vocês podem me mandar e-mail também, tô sempre disponível. E acho que se tinha alguma outra coisa que eu queria reforçar. Na verdade, basicamente, só reforçando aqui o que eu falei antes, só revisando aqui alguns pontos. É uma oportunidade, né, novamente, que não é um mercado milionário, tá? Não é o mesmo nível de, o mesmo fluxo, né, de receita que você tem na Google, na Apple, tá? Mas, como normalmente a gente nem considera esse mercado, acaba sendo uma surpresa agradável, né, no final do trimestre, no final do mês, de você ter, né, optado por aproveitar para, né, entrar nessas lojas. Cara, como também você tem muito pouco trabalho, né, mantendo o seu jogo com a gente, né, nessas lojas, nessas oportunidades, realmente, assim, é uma coisa de você só tem a ganhar, assim, né, do ponto de vista de um desenvolvedor, principalmente um desenvolvedor indie, né, você vai ter a oportunidade de já começar a rentabilizar um projeto seu, né, e continuar focando, né, em outras coisas para esse mesmo jogo. Né, para te dar um exemplo para vocês, né, o que a gente já fez com o nosso próprio jogo. A gente tinha uma versão que ainda não estava pronta para o Google Play Store, tá? Mas ele já era um jogo que estava divertido, ele estava jogável, né, já tinha lá tudo básico que a gente queria, e a gente pensou, bom, por que não levar já isso para o Premium e testar para ver se já está dando certo lá? E, cara, deu certo, Sabe? Isso só trouxe coisa positiva pra gente porque a gente conseguiu ter uma receita em cima desse jogo antes da gente terminar o desenvolvimento dele, né? Digamos, do produto principal, né? Do que a gente chama do Gold. E só deu acrescentar ali no fluxo de caixa da empresa, né, que a gente podia já depois investir, né, depois de repente fazendo novas localizações para esse jogo. E não é impeditivo, né, como se agora a gente já lançou no mercado e as pessoas vão saber. Não, porque, como eu falei antes, são públicos diferentes, é outro tipo de jogador, né? Então você realmente está só somando ao que você vai ter no mercado convencional, tradicional, né? E uma coisa que eu comentei rapidamente aqui de localização, né? Isso é uma coisa que, para algumas oportunidades, pode acabar pesando entre aspas. Por quê? Como é um mercado premium, como é um mercado que a gente vai estar trabalhando com comunidades, com regiões, né, com jogadores muito locais, né, que não são jogadores globais assim, eles vão estar acostumados a trabalhar, a ler e, né, jogar na sua própria língua, né? Então, algumas lojas que a gente trabalha têm localizações obrigatórias, né? O nosso maior parceiro atualmente, a gente trabalha com cinco ou seis localizações obrigatórias, né? Que é o português brasileiro, inglês, espanhol, francês, italiano e alemão, se não me engano. A gente já trabalhou com desenvolvedores menores, com jogos pequenos, com todas essas línguas. A maneira que a gente viabilizou isso foi: se seu jogo tem pouco texto, vamos mandar uma tradução muito simples, barata, nem que seja um Google Tradutor. A gente faz uma revisão em cima disso e a gente manda para o QA deles e vê se funciona. E até agora a gente funcionou. Eram jogos que tinham realmente muito pouco conteúdo, tá? Não estou dizendo que isso vai funcionar para todo mundo, mas que só o fato de conseguir lançar com esse parceiro específico, isso significa bastante, porque é o maior parceiro que a gente tem, um dos maiores parceiros que a gente tem, e, né, tem muito mais acesso aos jogadores do mundo inteiro. Então, assim, são coisas que a gente trabalha juntos com os desenvolvedores para entender se vai funcionar ou não. Normalmente, o que eu recomendo é que seu jogo tenha pelo menos duas línguas, né? Aqui você está trabalhando nativamente, muito provavelmente português, né, brasileiro, e inglês. Tendo isso, provavelmente a gente consegue colocar na maior parte das lojas que a gente trabalha, né? Se você tiver um jogo só em inglês, também é normal. Enfim, a gente consegue encaixar em alguns lugares. Mas só português brasileiro, aí fica um pouquinho mais complicado. Por isso que eu sempre recomendo que tenha inglês e português, né? O inglês e, de repente, espanhol, se você prefere trabalhar com espanhol. Mas essa dualidade aí acaba sendo bem importante. Cara, dependendo da quantidade, a pergunta do Mayra aqui, mas vocês dão algum suporte à sua localização? A gente não localiza internamente, tá? O que eu consigo ajudar, né? E a gente ajudou alguns desenvolvedores a fazer uma revisão rápida, né? Então, revisão no inglês a gente consegue ajudar vocês, dependendo, né, da quantidade, né, do espanhol ou até do francês. Mas eu não consigo te garantir que a gente vai fazer a tradução do zero. É mais realmente revisão, porque, enfim, né? A equipe, né, que cuida dessa parte da publicação, sou eu e mais duas, de vez em quando três pessoas, se a gente contar o dono da empresa também, mas ele está sempre muito ocupado. Então, assim, a gente consegue ajudar vocês com uma revisão rápida, né, só para não passar uma coisa muito absurda. E o resto, se a gente estiver confiante, a gente manda para o QA das lojas, que cada loja, né, que a gente trabalha, eles têm um QA. E eles normalmente avisam, né, se tem alguma coisa errada, né, algum tipo de, enfim, erro gramatical de texto. E, né, como falei antes, cara, nunca tivemos problema em relação à tradução. Só uma vez, bastante tempo atrás, mas foi um erro assim, que poderia ter sido evitado. Mas fora isso, a gente tem dado sorte, né, com essas traduções. E, como eu falei, então a gente trabalha com, né, muitos jogos casuais, né, puzzle, que já por essência eles têm menos texto. A gente nunca trabalhou com um jogo muito pesado, com story driven assim. E se for o caso, né, aí é inevitável fazer uma tradução, uma localização profissional certinha, né? Não vai rolar um Google Translator, então, assim, não recomendo se você não está pensando em fazer uma localização profissional. Mas, se você já tem algumas traduções, algumas localizações, a gente sempre pode testar.
Mais alguma pergunta, galera? Enquanto isso, tem alguém escrevendo ali? Deixa eu só falar então. Lucas, eu acho que é bom então você deixar seu e-mail aí, né, cara? Para quem quiser mandar um e-mail direto. Esse é o contato oficial mesmo, não tem um formulário específico da Hermit Crab nesse momento. Então seria mandar um e-mail para o Lucas mesmo. Além disso, para facilitar a vida, já que a gente está aqui num evento que tem uma galera. Eu creio que é um formuláriozinho simples, só para vocês botarem as informações básicas de nome, telefone, e-mail, o tipo de interesse, se o jogo já está lançado, está perto do lançamento, ou se você está interessado em conversar mais com o Lucas para o futuro, e qualquer link que tenha para o jogo. Aí também preenche esse formulário, vou mandar essas informações para o Lucas, que aí também, aí, durante a semana que vai estar nessa momento final aí, vocês podem ou mandar e-mail para ele, ou preencher isso aqui, que ele também pode entrar em contato com vocês. Que aí também já fica lá um contato com ele, de quem está interessado, até para próximas oportunidades, em outros trimestres e tal. Beleza? Ele vai botar um e-mail aí e depois eu boto o formulário. Então, quem tiver interesse, cara, já preenche o formulário. E também, de repente, já manda um e-mail para o Lucas falando que preencheu o formulário, que ele já vai estar com todas as informações. E é isso. Assim, exatamente por ser uma oportunidade que a gente achou muito interessante quando o Lucas veio conversar comigo, que a gente fez aqui. Mesmo nesse momento de correria aí com a Global Game Jam e tal, esse encontro ring. Então, quem tem, cara, um jogo que já está lançado, ou que está próximo do lançamento, ou que está ainda em desenvolvimento, mas que viu uma oportunidade interessante no que ouviu aqui hoje, eu diria que é um bom caminho para, exatamente como o Lucas falou, ser uma renda extra, um local ali, né, para capilarizar a tua monetização e não ficar só concentrada na Google Play, por exemplo. Então eu recomendo aí, cara, o Lucas é uma pessoa de extrema confiança e a Hermit Crab também, até onde eu conheço das pessoas que eu sei que trabalham lá, é uma empresa séria aqui no Brasil, então, no mínimo, trocar uma ideia e entender melhor essa oportunidade. Beleza, galera? Aí, Lucas, teve mais uma pergunta aí, ó. O Lucas já botou os dados, aí tem mais uma pergunta aí.
Isso. O Discord, ele pensou que eu estava me taguando aqui, não sei se eu consigo editar. Mas para responder aí o Lens, ou a Lens, eu não sei, foi mal aí. Mas os jogos precisam ser puramente exclusivos da loja ou demos podem ser publicados em outros locais? Não tem exclusividade, tá? A gente trabalha caso a caso com cada desenvolvedor. Então, por exemplo, se você já está trabalhando, inclusive, com alguma das lojas que a gente trabalha, a gente pode, né, fazer uma exclusão dos canais. Mas a gente trabalha com desenvolvedores que estão com seus jogos já em Google Play Store e Steam, por exemplo, por conta própria, né, self-publishing, e isso não tem o menor problema. Acho que talvez o que você tenha perguntado aí talvez esteja relacionado a um jogo em desenvolvimento, né? A gente pode, né? A gente está trabalhando com um jogo que está exatamente nesse caso. É uma equipe lá da Alemanha, se não me engano. Eles estão com um jogo que está em fase meio de testes ainda, né? Enfim, né? Eles estão apresentando para algumas publishers, né? Para Google Play Store e App Store. E, né, quiseram aproveitar enquanto o jogo já está bem redondo, né, ele já tem bastante conteúdo e para publicar com a gente, né, nesse mercado telco. E, né, realmente não teve nenhum problema até agora, né, pelo contrário, assim, acabou sendo uma oportunidade positiva para eles. Lenny, não sei se eu respondi completamente a sua pergunta, mas se quiser depois eu complemento, né, se ficar alguma coisa, alguma dúvida. Werther, manda ver aí.
Fala aí, tá me ouvindo, Lucas?
Tô vendo sim.
Tranquilo, cara?
Tranquilo.
Deixa eu fazer uma pergunta. Você vendeu esse modelo como uma oportunidade de aumentar a cauda longa dos jogos, né, e tudo mais. E beleza, aí você sabe até que eu tenho um produto que poderia fazer isso, mas eu estava pensando assim, se eu fosse fazer o contrário, e fosse fazer uma experiência, eu quero experimentar com esse mercado. Eu entendi que você falou que não é uma fonte de renda principal, mas vamos dizer que eu quero experimentar com esse mercado, então quero ver se eu faço um jogo rápido e vou conversar com o Lucas para botar, né, nessas lojas, né, nesse modelo e ver o que acontece. O que, que você me recomendaria em termos de gênero e talvez até resoluções? Assim, você teria dicas?
Sim. É... Primeira coisa, né, que se uma pessoa, né, no caso eu te conheço, né, então a gente, eu já sei exatamente o que você é capaz de fazer e tal, mas se uma pessoa viesse pra mim e falasse assim direto, né, pô, eu quero fazer um jogo pra deixar com vocês. A primeira coisa que eu ia falar, ó, tá, tudo bem, mas é, se prepara que, assim, provavelmente o resultado do seu jogo só pode vir daqui a 3 ou 6 meses. Então eu já começaria por aí pra ter certeza que, pra não ter expectativas, né, erradas. Aí... Né, a segunda parte seria, tá, que tipo de jogo daria pra fazer, funcionaria? A gente já viu dar certo tanto jogos em modo retrato quanto em landscape, né, em paisagem. É, mas, normalmente, jogos de modo retrato funcionam um pouco melhor. Da mesma forma que a gente tem um pouco esse resultado, né, dentro do mercado casual em Google Play Store e App Store. E, além disso... algo que tenda mais para o casual, né? Puzzle funciona bem, né? E como falei antes, uma pegada mais family friendly, isso costuma conquistar também mais esse público. Cores, né, chamativas, né, personagens carismáticos no sentido de serem... Tem uma pegada mais única, isso funciona. A gente trabalhou com o... Não sei se vocês já ouviram falar, mas o Hopia Tale, que, enfim, tem vários personagenzinhos únicos, eles têm, enfim, você controla, você constrói coisas, né, tem diferentes, tem enfim, casinha, né, level diferente, você pode editar e tal. É, isso, ele foi um jogo que a gente teve bons resultados, né, e ele se encaixa bem nesses pontos, né, uma coisa bem, é casual, facilmente, né, é adaptável, né, para os jogadores, e a arte dele, né, fez diferença, né, o ícone dele fez diferença, né, isso é uma coisa bem importante. O ícone que a gente que tem lá na loja, né, a splash screen deles dá assim, faz com que os jogadores tenham interesse em até o jogo, porque você tem que parar pra pensar, muito provavelmente, mesmo a gente conseguindo um destaque, né, pro seu jogo, o seu jogo vai estar lá em destaque do lado de um jogo da Disney em destaque. Então, de vez em quando, você tem que batalhar junto com a cara da Elsa, né, ou a cara do, enfim, da não sei, algum outro personagem muito em voga aí da Disney, e você tem que fazer com que, né, a pessoa que tá lá e vai baixar, clique no seu jogo, porque ele é mais bonito do que a arte do aplicativo o Shrek da Disney, ou qualquer que seja o desenho animado, o que for. Então, se o seu jogo, por exemplo, eu não recomendaria você fazer um jogo minimalista, né, que tem ali um ponto, um traço, né, e uns brilhos, isso não necessariamente vai dar uma boa performance. Jogos hyper casual, né, não vai necessariamente fazer um bom resultado. A gente teve alguns números interessantes de um jogo que tinha uma pegada mais hyper, mas no final das contas ele tinha um visual mais casual, né? Então, Werther, se você quiser testar ideias com a gente, cara, não tem o menor problema. Assim, ainda mais se você conseguir, né? Se isso é uma coisa que acaba sendo tendo um certo fluxo, né, de produção de produto do seu lado. Só que não é a mesma coisa que testar hyper, né, em Google Play Store e App Store, porque você não tem o resultado rápido e a gente infelizmente não tem muitos dados, né, que vem dos jogadores. Então, assim, é mais para ter um teste de, no máximo, se as pessoas acharam legal ou não, e traduzidos em números de downloads. É basicamente isso.
Entendi, cara. Não, valeu, foi uma resposta bem completa. Só para explicar de onde vem a pergunta, às vezes você tá num modelo onde você não está só desenvolvendo jogo, por exemplo, você está prestando serviço. Sim, e aí você vai ter uma janela de, vamos dizer, 4 ou 5 meses. E, de repente, nesse tempo você conseguiria fazer um jogo para lá jogar, colocar no mercado desses, e depois você sabe que vai começar um novo projeto. Então você tem fluxo de caixa para esperar e ver o que acontece. Eu entendi que, claro, você não vai apostar nesse mercado exatamente porque os tempos são irregulares e você não pode contar com aquele dinheiro, né, pelo que você já repetiu isso várias vezes, então eu entendi que o risco desse mercado é mais ou menos esse. Mas, de repente, para quem está nesse modelo meio híbrido ou está entre projetos e sabe que vai ter uma janela que, de repente, não é tão grande para fazer um jogo de console, mas é boa o suficiente para fazer um jogo de qualidade mobile, poderia ser uma boa.
Sim, isso com certeza. É, isso, se né, a pessoa, né, se você tem essa oportunidade, esse tipo de tempo, basicamente, é nas suas mãos, é super válido e acho que pode dar bastante certo, porque mal ou bem é uma oportunidade que, no final das contas, depois do seu tempo de desenvolvimento, não vai te dar trabalho quase algum, né, e quem sabe, né, pode ser uma coisa que vai te dar resultados positivos, ainda mais se você conseguir manter esse fluxo, né, de jogos, porque é um mercado que você consegue ganhar também em quantidade, né? Se você tem muitos jogos pequenos, você pode ter ali um somatório interessante, né, a cada final de trimestre ou semestre, o que pode também ajudar os seus jogos a meio que se promoverem de certa forma. Enfim, isso é mais difícil, mas não é impossível. E, cara, nunca se sabe, pode acabar sendo um sucesso inesperado, né? A gente pode acabar conseguindo uma feature no dia certo, né, que, né, trigue aí um desencadeie uma quantidade de downloads interessante. Mas é uma boa loja para você testar coisas que você está na fila para colocar na Google Play Store, por exemplo. Isso sim, sem sombra de dúvida, faz sentido, sim.
Beleza, cara. Obrigadão. Maravilha.
Nada.
Mais alguma pergunta, galera?
Acho que foi.
Eu tô colocando aqui agora, no Encontro Ring, o form aí do Airtable, que eu falei simplesinho. Quem tiver interesse... É, responde aí que esses dados vão pro Lucas, que ele já fica com as informações de vocês. E também, fora isso, tem os contatos dele aí, que eu já até botei como mensagem fixada aqui no Encontro Ring também. Então tá lá na última. Eu também vou fixar aqui o formulário em si. E é isso, acho que é isso. Quem tiver interesse, quem tiver... É, o Lucas vai estar aí pelo e-mail dele. Ou então faço os dois, preenche o formulário também. A questão é conseguir conectar vocês. Porque a grande questão do Lucas para mim foi como que a gente consegue entrar em contato com as pessoas que têm alguma coisa rolando. E eu achei a melhor opção a gente fazer esse evento para ele conseguir explicar tudo isso de uma forma mais clara do que apenas a gente postar aqui alguma coisa, e ficar em contato. Fica em contato com o Lucas, quem quiser entender mais sobre essa oportunidade, quem quiser trazer essa oportunidade para sua empresa com um ou mais de um projeto. E é isso, pessoal. Mais alguma coisa, Lucas?
Cara, é isso. Sempre que vocês quiserem falar comigo, não tenham medo, podem me chamar em qualquer rede, eu estou sempre online, e mesmo se estiver, não estiver confiante, né, do seu projeto, cara, manda pra gente, o máximo que pode acontecer é a gente dar feedbacks para vocês e ver como é que pode ajudar a transformar o projeto, a levar para um caminho interessante para todo mundo. É, uma coisa só que eu esqueci de mencionar rapidinho, mas... só para, enfim, deixar um pouquinho claro em relação a como funciona o nosso processo interno. A gente tem um processo de avaliação dos jogos, né, de qualquer forma interna, porque, por enquanto, né, a gente não tem como colocar, né, sei lá, dezenas de jogos ao mesmo tempo, né, nessas lojas. Mas por isso que tem um tempinho de avaliação interna aqui da equipe. Mas fora isso, né, vocês podem mandar a qualquer momento as ideias de vocês, os pitches de vocês, que a gente vai estar sempre aberto a escutar e conversar. Beleza? Então, mas era isso mesmo.
Beleza, pessoal. Então é isso, fechou. Qualquer outra dúvida, vocês podem mandar aí também no Ring, fala com o Lucas direto, manda aí no Ring. Nosso interesse é sempre ajudar vocês a tirarem seus projetos do papel e, quando já tirados também, conseguirem monetizar eles. Beleza? Então estamos fechando aqui. Papo aberto aí, quem quiser tirar qualquer dúvida que não quis tirar antes, pode tirar, mas agora já fechamos oficialmente o Encontro Rio. Muito obrigado pela presença, pessoal, e até o próximo, que, como eu falei, a gente não sabe ainda quando vai ser, não estamos com uma periodicidade total ainda de como vão ser os Encontros Rings, mas aí em fevereiro a gente vai dar mais informações sobre isso. Beleza? Tamo junto, galera. Abraços.